Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui do Naradeva Shala. Eu sou o Eric Schulz, sou diretor do Instituto e sou o que coordena aqui esse canal. E hoje, nesse vídeo mais do que especial, eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência como profissional de Ayurveda aqui no Brasil, trabalhando dentro de um hospital de Ayurveda lá na Índia, lá no Vaidyagrama. Então bora comigo que vocês vão adorar esse vídeo. Esse é um vlog comigo, onde uma vez por semana, todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu trago um vídeo novo para a gente conversar aqui sobre algum assunto. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vlog aqui no conforto, aqui na intimidade da minha casa. Voltei para minha casa, gente, não tô mais na Índia nos vídeos, não. Então, bora para a vinheta para a gente falar sobre esse assunto bem legal. Para quem não sabe, esse é o canal do Naradeva Shala. É um canal onde a gente tem cursos online gratuitos, palestras, vlogs, cursos. Que mais faltou? Curso, eu repeti, né? Vlogs de viagem. Venda de curso, venda de livros, um monte de coisa legal. É um canal de entretenimento e saúde e conhecimento também. E eu tenho esse quadro que toda segunda-feira às 20 horas eu trago para vocês algum assunto do meu dia a dia, algum assunto que tá em voga, algum assunto que tá aí no Trend Topics do Twitter ou qualquer outro local. E hoje eu vim falar de vocês aqui de uma experiência que eu tive em abril de 2019, agora há pouco tempo atrás, da minha experiência como profissional de Ayurveda brasileiro, trabalhando dentro de um hospital tradicional de Ayurveda lá na Índia, lá no sul da Índia, lá em Coimbatore, lá no Vaidyagrama. Foi muito bacana e eu vou contar tudo para vocês, o meu ponto de vista, as minhas experiências, alguns causos e tudo mais, tá bom? Lembrando que é muito importante pra gente que você se inscreva no nosso canal, é muito chato isso. Eu não vou falar pra vocês, eu adoro o YouTube, adoro o Facebook, adoro o Instagram, eu sempre tô nas redes sociais, vocês sabem disso, vocês podem me achar em várias redes sociais, mas se tem uma coisa que é chata é ter que ficar pedindo pra vocês se inscreverem e curtir e deixar recado, mas as redes sociais funcionam dessa forma, então pro nosso canal ter mais visibilidade, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e até você que já é inscrito no nosso canal, toda vez dá uma curtidinha, deixa um recadinho, mesmo que se for um "Oi Eric, assisti o vídeo, adorei", "Oi Eric, assisti o vídeo, não gostei", não importa, faça isso, que isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá então. Agora eu tenho um teleprompter, só que eu tô aprendendo a mexer nele, então de vez em quando ele sai do ar, eu tenho que voltar ele aqui. Aqui ele já tá na minha frente aqui, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu começar, como eu já falei em outros vídeos para vocês, muita gente tá me perguntando: "Eric, eu lancei um livro, eu queria que você me ajudasse a divulgar. Eric, eu lancei um produto novo de Ayurveda, você tem como me ajudar? Eric, isso, Eric, aquilo." Então faz o seguinte, agora embaixo de todos os nossos vídeos, seja onde for, Facebook, Instagram ou YouTube, eu tô colocando o endereço do Instituto. Vocês podem mandar pro Instituto, sim, sem problema nenhum, o que vocês quiserem. Coloque no meu nome, pode colocar no nome de quem vocês quiserem. Se vocês colocarem no meu nome é melhor, tá? Porque aí o pessoal vai separar. E aí eu sempre vou estar abrindo aqui algum presentinho que eu recebi. Eu acho isso muito legal. Eu sempre quis fazer, sabe? É uma forma de eu ajudar muita gente que está começando aí, muita gente lançando livro, muita gente lançando outros produtos. O que está ligado ao yoga, à Ayurveda, que seja legal, que eu tenha recebido, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E hoje eu queria mostrar esse presente que eu recebi, um livro para variar, mais livros em casa. Mas é um livro muito bacana que eu recebi do pessoal da Omnisciência. Eu sempre erro o nome deles, vocês me desculpem. Eles são grandes parceiros nossos, já foram parceiros de várias atividades lá no SESC, quando a gente tinha um encontro paulista de Ayurveda, tá? E aqui eles escreveram uma cartinha que eu vou ler rapidamente. "Caro Eric, o que será que a vida e as profundas dúvidas de Arjuna, o personagem central da Bhagavad Gita, uma das maiores escrituras da humanidade, tem em comum com os problemas das mulheres e homens do mundo de hoje?" Uma pergunta. "O que Krishna pode nos ensinar para aliviar conflitos interiores e lidar com os desafios diários?" É isso que o grande mestre indiano Paramahamsa Yogananda decifra no livro Deus Fala com Arjuna, ou Bhagavad Gita. De forma clara e envolvente, ele explica o simbolismo que há por trás da batalha de Kurukshetra e a luta entre o bem e o mal dentro de nós, e convida a despertar o devoto Arjuna que está em cada buscador. Com comentários de cada verso, Yogananda auxilia a compreender a profunda mensagem de uma das mais importantes escrituras do mundo. Receba com nosso carinho o primeiro exemplar dessa obra, que ela te inspire ainda mais na jornada do bem. Namastê, Yuri Branco. Cara, Yuri, grande... Cara, agradeço demais, muito obrigado pelo presente. É claro que eu vou divulgar aqui. Eu tenho esse livro em inglês. Há muito tempo atrás, alguém me deu o livro em inglês. Eu não lembro quem foi. Não sei se tá aqui ou tá com a minha mãe. E agora eu tenho a primeira parte em português. Mãe, esse é meu. Tô brincando, eu te empresto. A gente troca muito livro. E porque os primeiros livros que eu li eram delas, por sinal, né? Muitos livros que eu li eram dela. E muitos livros de excelente qualidade. O primeiro livro que eu li foi Mirdá. Um dia eu vou trazer a minha mãe aqui pra gente bater um papo sobre esse livro, que é um livro fantástico. Depois eu li umas partes do Shakespeare, que ela tinha coleção. Aí eu li outros livros maravilhosos. Vou trazer um dia aqui, vou contar pra vocês os livros que eu li, dos primeiros livros que eu li na minha vida. Vocês vão se surpreender, tem uns livros bem diferentes. Obrigado, Yuri, de coração. E se vocês quiserem mandar um presentinho, tem um endereço aqui, manda que eu mostro pra cá. O link pra comprar esse livro eu vou deixar aqui embaixo, diretamente da Omnisciência, onde vocês podem comprar com eles. Os livros são de ótima qualidade. Eu invejo muito vocês, porque tá de parabéns. A parte de livro, da parte escrita, de arte, tá muito bonita mesmo. Olha isso daqui, gente. Pelo amor, né? Maravilha. Vambora. Vambora pro assunto aqui, que eu tenho certeza que vocês têm muito o que me perguntar e dúvidas em relação a isso, né? Obrigado, Yuri. Valeu pelo presente, cara. Então, vambora. Hoje eu vim falar da minha maravilhosa experiência que eu tive trabalhando dentro de um hospital ayurvédico na Índia. Então, vamos explicar para vocês um pouquinho. Agora em 2019, o Naradeva Shala está completando 25 anos. A gente está fazendo várias atividades, a gente está fazendo vários lançamentos, várias coisas novas, e uma delas que eu queria muito fazer era levar alunos para... alunos não, desculpa, pacientes para a Índia. Então, o ano passado, eu e o querido amigo Matheus, do Vida Veda, nos organizamos e ainda em dezembro a gente lançou o primeiro grupo, que na verdade é um projeto, que agora não é mais um projeto, porque ele se findou, ele existe. A gente criou esse grupo para a Índia, eu e ele, o Naradeva, junto com o Vida Veda, e a gente levou na raça e na coragem a primeira turma, e foi maravilhosa, foi muito bacana, que eu já vou explicar para vocês. Mas antes de explicar, eu queria aqui, em nome de toda a equipe do Naradeva, obviamente, principalmente a minha, porque eu que estava lá, agradecer de coração mesmo o querido amigo Matheus e toda a equipe do Vida Veda. Para quem não sabe, eu já tinha levado pacientes para a Índia, não era a minha primeira vez que eu estou levando pacientes, levei dentro de outros contextos, que não vem ao caso aqui, e eu sempre quis fazer essa parceria com alguém sério, alguém que fizesse um trabalho bacana, para que a gente, o Naradeva, pudesse ter mais essa porta, para que vocês que amam o Ayurveda possam aproveitar mais ainda do Ayurveda. E não foi diferente, a parceria deu super certo, por isso que eu agradeço demais o Matheus. Eu sempre falo que assim, uma parceria para dar certo, ela tem que ser somatória. O que isso significa? Todos os lados se somam, e isso acontece. Obrigado, cara, você é um brother mesmo, e foi ótimo tê-lo do meu lado e vice-versa, porque essa somatória foi muito boa. Um somava o outro, um cobria o outro, um auxiliava o outro, trocávamos ideias, dos pacientes e de outras coisas, e a gente foi melhorando o trabalho, foi incrível, sabe? A cada 2-3 dias, a melhora que ia dando no trabalho, nossa mesmo, de comunicação, de estratégia, de como fazer as coisas, até de contato mesmo com os pacientes, de entender o que os pacientes brasileiros estão querendo, diferente dos outros, e assim o trabalho se desenvolveu de forma fantástica, né? Como funcionava lá o meu dia a dia? É bem simples. Eu acordava todo dia, assim, não vou dizer em Brahma Muhurta, porque eu vou estar mentindo para vocês, mas eu acordava bem cedo, na maioria das vezes, um pouquinho antes do sol nascer, eu acordava com os peacock, que são os pavões que ficavam em volta da nossa casa. Eu e o Matheus ficamos na casa do Dr. Robert Svoboda, que é uma casa que fica... Tem um vai-diagrama colado no vai-diagrama, nem 100 metros caminhando, uma casa fantástica, construído pelo Vastu Shastra e tudo mais. Então eu acordava nesse horário, o meu despertador era os pavões, e ali fazia o meu pequeno sadhana, que eu faço todos os dias, de meditação, algumas outras coisinhas que eu faço de rotina, tomava o meu banho e me preparava para a ronda. Algumas vezes, quando dava tempo, eu ia até a meditação das 6 horas da manhã, que é extremamente importante. Todos os dias, dentro do Vaidyagrama, tem meditação às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde. Meditação, canto de mantras, o que é muito importante para os pacientes e para nós também, que estamos trabalhando lá. Mas não era todos os dias que davam, e os dias que não davam, eu ficava em casa, às vezes eu estudava, às vezes eu respondia e-mail, às vezes eu caprichava melhor na minha rotina, às vezes eu dormia mais um pouquinho, dependendo do meu sono e dependendo da minha força daquele momento ali. Então, para vocês entenderem essa questão de como funcionava. Então, a gente fazia essa ronda, começava por volta de 7:30 da manhã, a primeira ronda, no meu caso, tá? Porque às 7:30 da manhã eu encontrava o Dr. Ramdas, que é um Vaidya bem tradicional lá, é nele que eu acompanhei os pacientes. O Matheus estava com outro Vaidya que tinha outros horários, então os horários mudam, mas é mais ou menos bem parecido. E aí eu ficava fazendo ronda com ele das 7:30 da manhã até 10:30, em média. Às vezes iam até meio-dia, tinha dia que ia 9 horas da manhã terminou. Dependia muito do paciente e de qual nível no sentido de dias, a pessoa já estava internada no hospital, porque aí vai mudando os programas de tratamento, e aí nisso, às vezes, tem que ficar mais, tem que ficar menos. Eu visitava 2-3 vezes a mesma pessoa no mesmo dia, só de manhã. Depende bastante da logística, e isso é 100% individual. Depois tinha o almoço, onde eu voltava para casa, eu ia almoçar e o pessoal também almoçava, recebia a comida dentro do próprio quarto, é assim lá dentro do Vaidyagrama. E no final do dia, quando o cronograma fosse favorável e desse, porque às vezes não dava, depende do programa de tratamento ou do nosso cronograma, a gente passava também no final do dia para fazer mais uma ronda, que na verdade é mais um bate-papo, como foi o dia, como tá as melhoras, etc. Todos os dias também tinha satsanga, meu ou do Matheus, a gente intercalava um dia outro, o que é muito importante, porque as pessoas acabavam tirando dúvidas sobre o Ayurveda, dúvidas sobre o tratamento, etc. E também a gente tinha, paralelamente, as atividades do próprio Vaidyagrama. Quase todos os dias eles tinham satsanga, quase todos os dias tinha, às vezes, ritual, às vezes alguma festa com dança, karaokê, eles adoram isso. E isso é bem bacana, porque os pacientes, pelo menos, eles não ficam muito tempo parados, assim, porque isso começa a um momento também ficar meio chato, ficar lá paradão, sem fazer nada o dia inteiro, né? Não que o pessoal fique sem fazer nada, dá a impressão que está sem fazer nada. Bem, esse era o nosso dia a dia praticamente. Dormia muito cedo, às vezes dava alguma complicação ou outra com o paciente, então a gente tinha que ir de noite também pro hospital, resolver alguma questão. Isso é sempre individual mesmo. E falar em paciente, eu também tenho que agradecer demais cada um de vocês, todos os pacientes. Vocês foram guerreiros e guerreiras. Não é fácil fazer Panchakarma na Índia. Panchakarma não é uma técnica simples como se propaga por aí. Panchakarma é considerado como se fosse uma técnica de cirurgia. Quando a gente fala cirurgia, não necessariamente você precisa abrir, mas quando a gente fala de cirurgia, que ele gera mudanças físicas no nosso corpo. Então o Panchakarma, ele faz isso. Então vocês, os alunos que confiaram, alunos de novo, eu tô com o aluno na cabeça, vocês pacientes que confiaram no nosso trabalho, meu e do Matheus, do Instituto Naradeva e do Vida Veda, obrigado de coração mesmo. Vocês foram, como eu disse, verdadeiros guerreiros e verdadeiros guerreiras mesmo, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu preparei para a gente falar. Isso aqui eu já falei do ritmo, da ronda, bacana, tudo o que acontecia todos os dias. Bom, agora vamos dar minha opinião, né? Para mim, como foi realmente tudo isso que aconteceu. Bem, eu, Eric, como um terapeuta, entre aspas, eu vou colocar entre aspas porque é uma profissão em desenvolvimento no Brasil, a gente nem sabe se vai ficar esse título ou não. Então hoje é o terapeuta, você pode estar assistindo daqui a alguns anos e mudou, de repente, essa nomenclatura. Eu, como terapeuta brasileiro, não fiz uma faculdade de Ayurveda na Índia, não tenho essa formação. Foi uma grande honra poder ser liberado e poder ser autorizado a fazer o trabalho que eu fiz lá. O Dr. Rankumar, que é o diretor-chefe, vamos chamar assim, do Vaidyagrama, ou dono, como vocês queiram chamar, junto com toda a equipe, me permitiram ter essa função de acompanhar os pacientes. Agradeço demais eles. E eu lá fiquei trabalhando no dia a dia mesmo, como qualquer médico sênior, médico júnior, que é assim que eles classificam os vaidyas, os médicos, os BMS, como são formados na Índia. Eu fiquei ali trabalhando como um júnior, seria entre muitas aspas, com algumas limitações, é claro, porque existe uma legislação na Índia que eu não posso interferir, não posso fazer coisas que obviamente não estavam na minha alçada ali, eu tenho que ter essa total consciência. Mas olha, eu tive acesso a tudo, a todos os tratamentos, discuti os tratamentos com os médicos, foi ótimo, aprendi pra caramba, perguntava, eles respondiam. Nos últimos dias, até o prontuário eu tava não preenchendo, mas entendendo perfeitamente, dando dica de melhora no prontuário, muda aqui, escreva dessa forma. Eu mesmo fazia isso com eles. Eles adoram, eles são muito abertos. Eles me ensinaram muito dessa questão de prontuário. Isso eu agradeço muito, porque até estou mudando tudo dentro do Naradeva por causa disso. Então, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu não tenho acesso a esse tipo de coisa no Brasil. Eu até gravei um outro vídeo que vai semana que vem, vocês vão poder assistir, onde eu vou falar um pouquinho em relação a isso, sabe? Se vale a pena ou não fazer um tratamento de Ayurveda na Índia. Eu acho que vale. Aí vocês vão ver no próximo vídeo o porquê que eu acho que vale. Tá num hospital tradicional de Ayurveda, perto de Coimbatore. Para quem não sabe, existe até uma lenda, um papo na Índia que fala que existe o Ayurveda do norte, do sul, e em Coimbatore tem a sua própria forma. As escolas de Ayurveda de Coimbatore têm a sua própria forma de ensinar Ayurveda. Então, nesse quesito, eu não tive muitas novidades dentro do hospital, porque como eu já estudo no Vaidyagrama há muitos anos, então a maioria dos protocolos, a forma que eles atendem, como por exemplo, Shirodhara, só atende internado, uma série de precauções do Shirodhara, Vamana, por exemplo, eles fazem último caso, tem uma série de questões que é um pouco diferente. Eu já estava acostumado, para mim não foi nenhuma surpresa. O que eu tive de surpresas realmente, eu vou parar e já volto. O que eu tive de grande surpresa realmente lá foi a forma de que eles estão gerando os protocolos e principalmente o carinho e a forma delicada do Dr. Ram Dass atender cada um dos pacientes. Eu aprendi muito isso com ele, muito, muito, muito mesmo, sabe? Bom, vão me perguntar o que foi mais difícil, é claro que eu tenho que responder. Bom, falar para vocês que foi fácil é uma mentira da minha parte, porque é muito difícil, é um ritmo que eu não estou acostumado, ficar dentro de um hospital trabalhando naqueles turnos, é muito cansativo para o corpo e para a mente. Para nós, brasileiros, que não temos uma formação em BMS, é muito difícil, mesmo se você for médico da área de saúde, esqueça, não tem absolutamente nada a ver. Quando uma pessoa faz o BMS na Índia, como qualquer curso, eles vão preparar a pessoa para estar trabalhando naquele tipo de estrutura, entende? E para atender as necessidades que os indianos estão tendo ali, a necessidade de saúde pública e outras coisas mais. A gente não tem essa formação. E quando eu cheguei lá, tinha coisas que eram super estranhas. E eu vi o Matheus, por exemplo, ele fazia lá rapidinho e tal. Porque a questão é a praticidade, você ter a experiência de estar fazendo aquilo diariamente. Coisa que eu não tinha naquele formato. Então, no começo foi muito difícil. Até eu pegar o ritmo de horário, de timing, de com quem falar, na hora, com quem eu falo na cozinha, com quem eu falo na farmácia, sabe? E é natural que isso demorou um tempo. E eu pegar o ritmo do hospital, eu me adapto super fácil. E depois de alguns dias, eu já estava adaptado nessa questão. Agora, uma parte difícil para todo mundo é a parte idiomática, é claro, não é pelo inglês. Porque depois você se acostuma no inglês e você leva de letra os indianos. Tem uma questão do sânscrito que, sinceramente, não é fácil para ninguém, tá? Eu via muito lá até os médicos júniores, que são as pessoas que acabaram de sair da faculdade, estão começando. Muitos ali têm muitas dificuldades também em entender os médicos, entender os protocolos. E muitos dão uma rateada na hora de escrever ali no prontuário. Eu também, aconteceu isso, aí tive que pedir ajuda. Foi legal o dia que teve um médico júnior que pediu ajuda para mim. Eu fiquei, você entendeu como escreve aqui? Eu falei, entendo, é aqui, assim e tal. E é muito legal essa ajuda que todos têm, sabe? Eu não tive nenhum problema em nenhum momento com nenhum médico júnior ali, muito pelo pelo contrário, todos gostaram muito de eu estar ali, bater um papo com eles, era sempre muito divertido ali com quem a gente tinha acesso, é claro. Mas essa é uma dificuldade muito grande que qualquer brasileiro vai ter, porque por mais que a gente estude os textos e tudo mais, a gente não tem a preparação, né? A gente não foi treinado para fazer aquele tipo de trabalho ali. Então, e os textos também ajudam muito, porque a gente tem uma ideia que a gente estuda os textos. Na verdade, a gente dá uma rabiscadinha ali, uma cutucadinha, assim, partes do texto, né? Mas quando a gente tá lá, a gente muitas vezes, a gente se pega... Pô, o que que esse cara falou? Que parte isso mesmo tá do texto? Aí eu sempre com o meu celularzinho, anotava tudo, aí chegava lá no quarto, abria o computador, abria um texto, deixa eu ver, tá aqui, olha que legal, tá aqui, Matheus, eu não sei isso, aí um ia ajudando o outro, é normal isso, gente, isso faz parte mesmo do ensino, sabe? Você vê, até o próprio Ram Dass, teve momentos de preparação de tratamento, pega o livro tal, é normal isso não é nenhum absurdo, a gente não tem como decorar tudo. É claro que o Vaidyagrama ajuda muito, é um local único, por isso que a gente escolheu eles, a alimentação é fantástica, eles têm uma estrutura muito boa para a Índia, então isso acabou facilitando muito a minha adaptação, então eu acabei não tendo mais dificuldades por causa do próprio Vaidyagrama de ter me ajudado, de ter feito tudo o que eles fizeram, isso é muito bom, né? Isso foi bem bacana para mim. Deixa eu ver se falta aqui, né? Vale a pena lembrar que nessa rotina toda que eu contei para vocês, né, que a gente fazia, eu e o Matheus, todos os dias, lembrar que é um tipo de rotina que não é feita nos hospitais de Ayurveda. A gente fez esse tipo de rotina porque a gente se preparou para atender da melhor forma possível os brasileiros. Então a gente fazia muito mais rotina que normalmente no hospital ayurvédico na Índia se faz. A gente fazia isso com gosto porque a gente quer dar toda a atenção, atendia o pessoal de madrugada, fazia o que era possível, satsanga, por exemplo, em português e tudo mais. Então, tudo bem que a gente se cansou um pouco mais porque a gente acabou criando uma metodologia, não deixa de ser, para atender o público de brasileiros. A gente tem total consciência disso, mas foi fantástico, assim, para mim foi uma experiência única mesmo. Então, resumindo, valeu muito a pena, foi muito bacana. Obrigado por conhecer vocês 12, foram 12 pacientes, muito pacientes, brigadão de coração, obrigado, Matheus, é claro. E muita gente vai me perguntar nesse vídeo, Eric, vocês pensam em fazer isso com alunos do Brasil? A gente pensa sim. Tanto o Naradeva Shala, em parceria com o Vida Veda e vice-versa, a gente pensa bastante em abrir essa possibilidade para alunos do Brasil, dos cursos do Naradeva ou de outros cursos, em estar fazendo essa espécie de estágio, entre aspas, por favor, entre aspas, porque são terminologias que não são oficiais para nós, então a gente não pode usar nem na Índia, nem no Brasil, mas é para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Mas eu vou ser bem sério para vocês, eu tô pensando muito nisso nos últimos tempos, eu não sei que pré-requisitos, o que colocar pro público de brasileiros que queira lá fazer esse estágio. Porque não é você ser médico, não é ser você da área de saúde, é você estudar Ayurveda. E eu vi as dificuldades que tem lá, eu 20 anos estudando Ayurveda, amo Ayurveda, tenho uma grande experiência na Índia, com pacientes, são milhares de pacientes que eu já atendi, eu tive muita dificuldade. Então a minha preocupação é como a gente vai abrir isso para o público brasileiro, para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Deixa esse problema para a gente, que a gente está tentando resolver, e com certeza a gente vai abrir isso para vocês no futuro. Então aguarde aí, não sei ainda que data, mas em breve a gente vai ter essas informações, assim como a gente vai ter as informações da próxima viagem para a Índia para tratamento, que é bem provável que seja outubro de 2020. Já marca mais ou menos na agenda, coloca entre aspas, pode ser que vá rolar, a gente está no finalzinho das ideias para outubro de 2020, tá? Eu e o Matheus, novamente, vamos estar com um grupo de pacientes lá no Vaidyagrama, eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Eu tenho certeza também que esses treinamentos na Índia podem ser difíceis a gente se encaixar, a estrutura do que existe na Índia e até ter o conhecimento para alcançar ali, mas eu creio que também vai ser uma questão de tempo. Os BMS que estão se formando na Índia, ou pessoas como eu e outros que possam vir fazer esse treinamento dentro de um hospital de Ayurveda, possa no futuro distante ou próximo, isso a gente só vai saber na prática, possa estar fazendo esse tipo de prática também de estágio, entre aspas, aqui no Brasil, onde vocês vão poder ter acesso também. Assim que eu espero, assim foi a minha experiência. E lembrando vocês que toda segunda, quarta, sexta e domingo sai vídeo novo aqui no nosso canal. Toda segunda-feira vlog comigo, toda quarta-feira um vídeo surprise. E toda sexta-feira viajando com Eric Schulz, um vlog que eu gravo nas minhas viagens. E todo domingo vídeo novo do Dr. Robert Svoboda, que tá demais. Então inscreva-se no nosso canal, deixa o um recadinho aqui embaixo do que você tá mais gostando. Se você tá gostando das palestras, dos vlogs, dos videovlogs, pergunta e resposta. Coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no nosso canal. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, faz um grande favor, compartilhe com seus amigos, isso mesmo, grave aí seu amigo aí, se você tá no YouTube, no Facebook ou no Instagram, coloque seu amigo que vai gostar de ver esse vídeo, chama ele para a família Naradeva, eu tenho certeza que eles vão amar, tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se vê num próximo vídeo, semana que vem, nesse mesmo horário, 20 horas, segunda-feira, bora lá, vamos assistir bastante vídeo do Naradeva. Tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai ficar bem feliz. Grande abraço e namastê.